A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o deputado estadual Júnior Nascimento, por telefone. Vamos trazer aqui, abordar alguns assuntos aí concernentes ao mandato parlamentar, questão do momento aí que estamos vivendo de pré-campanha. Vamos falar também sobre as convenções, o recesso da ALBA. Inclusive, deputado, já queria começar o nosso bate-papo aqui falando um pouquinho aí sobre esse recesso até o dia 31 de julho e também as convenções, já com prazo definido de 20 de julho a 5 de agosto. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, os ouvintes da Rádio 98. Gostaria muito que estivéssemos hoje aí presente, mas devido à agenda que teve que ser alterada, nossa entrevista saiu por telefone, mas sempre um prazer a gente estar falando o povo de Campo Formoso e toda essa região aí que nos acompanha. Nós estamos desde no meado do final de junho, num período de recesso parlamentar, onde na verdade é um período de recesso das sessões, as sessões ordinárias. Porque no dia a dia a gente está sempre percorrendo, visitando as nossas bases, como sempre tem sido em todos os recessos ao longo dos meus mandatos como deputado e também quando eu era vereador, quando existiu o recesso parlamentar, mas no dia a dia sempre presente, visitando os amigos, atendendo as lideranças. Então a gente dá da mesma forma e dessa maneira especial, nesse ano especial, porque aproveitando também um período de pré-campanha. Daqui a aproximadamente pouco mais de um mês já se inicia a campanha de fato oficial. E a gente tem que fazer essas percorridas pela Bahia, mostrando, prestando conta desses 4 anos do nosso mandato e visitando novos apoios, novas lideranças. Graças a Deus, no decorrer desse mandato, a gente conseguiu praticamente triplicar o número de municípios de atuação. Então, fico muito feliz em estar podendo estar recebendo o apoio dos baianos. Claro, sem esquecer da nossa querida Campo Formoso. No último final de semana mesmo, eu estive em Uauá, na quinta-feira, na sexta em Casa Nova, no Salite de Juazeiro no sábado, e que inclusive a diferença muito grande a gente vê que no Salite de Juazeiro a reclamação constante de falta de água, as estradas, quando a gente passou de Curral Velho andando no tapete a 100 km/h, mostrando o compromisso da gestão aí de Campo Formoso. E no domingo tive aí na região tive em Caraíbas pela manhã, depois em Pouso Alegre, Batil, sempre revendo, sempre reencontrando os nossos amigos campo-formosenses, até porque foi algo peculiar no meu mandato. Foram uns 4 anos visitando os amigos, não teve momento de ausência, não teve momento de dizer que só aparece no período eleitoral. Comigo isso cai por terra, porque sempre fiz questão de estar presente ao lado do povo de Campo Formoso. Então, chegando próximo das convenções, nosso partido mesmo, União Brasil, na próxima quarta-feira, dia 22, faremos um ato de consolidação, de registro de candidatura, e a partir desse dia 22, dando o primeiro passo para, após o deferimento, a partir do dia 16 de agosto, começar de fato a campanha eleitoral.
Ô deputado, o primeiro passo é claro que são as convenções, mas depois das convenções de cada partido, aí vem as alianças, os blocos que serão formados, enfim. Mas eu queria ouvir um pouquinho do senhor em relação a essas definições aí. No estado da Bahia a gente sabe que está definido aí, pré-candidato ao governo do estado, aí vem a composição para vice-governador, mas tem também senador, duas vagas que também estão consolidadas com essas alianças aí com outros partidos. Agora, no cenário, saindo desse cenário aí de dentro do estado, a gente vê uma série de definições. O senhor acha que o União Brasil da Bahia deve marchar, está consolidado, ou isso vai ser definido ainda na convenção? Vai marchar consolidado com quem no que diz respeito ao âmbito federal ou ao cargo de presidente?
Olha, como você falou, o estado para mim está definido. Inclusive, acredito muito que essa eleição no estado da Bahia será uma eleição de primeiro turno apenas. Na eleição passada, a gente tinha 3 candidaturas com potenciais: a de ACM Neto, a de Jerônimo e de João Roma. Com a adesão de João Roma ao grupo de Neto, que inclusive vai concorrer a um cargo de Senado, eu acredito, pelo percentual que hoje se desenha para o PSOL, não chega a ter um potencial que leve as eleições para o segundo turno. Seria, de fato, uma novidade para mim se na Bahia tiver segundo turno. Então, acredito que seja uma eleição de único turno. Porém, no estado, no país, a gente acredita, até porque ultimamente as eleições no Brasil têm sido só de 2 turnos. Eu acredito muito, na força da direita. A gente vê aí a força do próprio Flávio Bolsonaro, o Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, o Romeu Zema, tem até um outro nome novo que está surgindo aí. Renan Santos. Então, todos os nomes que estão compondo e que, quando pegar o percentual de todos, está claro que a eleição do Brasil vai para o segundo turno. A gente via 4 anos atrás um cenário diferente, onde no segundo turno a maioria dos pré-candidatos a presidente se unindo contra o presidente Bolsonaro naquela época. Nesse ano a gente vê ao contrário. Todos os nomes que se colocam aí na pré-candidatura à presidência, eu tenho convicção que no segundo turno vão estar junto apoiando um nome que irá para o segundo turno. Que eu acredito que o segundo turno irá se resumir entre Lula e Bolsonaro. União Brasil, a nível Bahia, a gente ainda não tem a definição. Claro, cada um tem a sua decisão pessoal. Agora, o partido ainda não temos, só na convenção que vamos conciliar, até porque Ronaldo Caiado, que hoje está no PSD, um grande quadro da política, foi filiado à União Brasil até recente, até o mês de abril, tem uma grande relação, fez a sua pré-lançamento de candidatura aqui no estado. Então, o partido vai estar se definindo. De fato, é que nós teremos o palanque das oposições. No dia que Flávio estiver aqui, vai ter o apoio de João Roma e uma grande parcela do grupo que está na oposição. No dia que, que Romeu Zema estiver na Bahia, tem a Aleluia que representa ele e tantos outros amigos e correligionários que apoiam ele. No dia que Flávio, da mesma forma, Ronaldo Caiado, da mesma forma. O importante, nesse momento, é a gente dar um basta nessa gestão que, infelizmente, nesse terceiro mandato, deixou a desejar. O presidente Lula, a gente sabe que tem um potencial no Nordeste, apesar de que caiu bastante comparado aos anos anteriores. Isso toda pesquisa de opinião mostra. Eu não estou falando só do estado da Bahia, estou falando todo o Nordeste. Tem tido uma queda significativa, porque realmente aquele Lula das duas últimas gestões, que era considerado o pai dos pobres, é o considerado que tinha a menor taxa dos impostos, nessa gestão está totalmente diferente. Então a gente vai ver uma eleição totalmente acirrada e totalmente aberta. É aquele ditado, Macari, quem erra menos sai vitorioso.
1h30, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento. Deputado, nós vamos ter aí, já falamos aqui sobre as convenções, estamos no período de pré-campanha, vem as convenções. Mas daqui a pouquinho, 1º de agosto, o mandato é retomado. Os senhores precisam produzir, os 63 deputados da Alba precisam trabalhar. E como fazer para conciliar tudo isso aí? Porque tem muita coisa para ser discutida aí. Questão de segurança pública, questão da saúde, tem projetos para serem votados aí, tem muita coisa para ser discutido na Alba. Como fazer para conciliar essas discussões e atrelando a isso aí toda essa correria em torno das campanhas que virão?
Olha, assumiu o compromisso. A gente sabe que teremos um ano eleitoral, daqui a pouco começam assim, as campanhas, mas existe o compromisso. Nós temos a pontualidade, temos projetos, pauta de interesse da Bahia, então temos que conciliar. Eu fico muito feliz, e aí hoje tudo tem a transparência, se a imprensa, se o cidadão quiser acompanhar a frequência nas sessões, o meu nome mesmo deve ter um dos mais assíduos nas sessões ordinárias, pode colocar aí ao longo dos 4 anos pouquíssimas faltas, assim como eu fazia quando eu era vereador. Faz questão de estar presente nas sessões. Se colocar aí meu nome no nome de outros deputados, vão ver que outros têm bastante falta e eu sempre presente. E conciliando, claro, com o meu trabalho. Também, como eu falei, sempre no decorrer dos 4 anos de mandato, percorri todo o interior da Bahia, o que tem me ajudado bastante nesse processo de pré-campanha, porque não deixei para chegar de última hora. Eu acho que a população ela é muito inteligente e quer políticos que sejam presentes, quer políticos, por exemplo, de Campo Formoso. O povo sabe que sempre pode me encontrar, o povo sabe que temos um grupo presente aí, não um grupo que aparece a cada 2 anos. Nosso grupo está sempre presente, quando eu não estou, quando o Mar não está, mas nós temos aí o prefeito Elmo, temos o vice Jaci, temos o presidente Murilo, os demais vereadores, secretários, suplentes, que dão atenção à população campo-formosense, e que isso foi um reflexo nas últimas eleições, em 2024, na eleição do prefeito, porque a população entende que quer ter um lado representantes que sejam presentes, não representantes que apenas queiram o voto e depois deixam a desejar. Então, a gente tem que conciliar as visitas no interior, mas junto com as sessões ordinárias. Assim que retornarmos, estaremos lá presente, eu particularmente fazendo a minha parte de estar defendendo as pautas do interesse do povo da Bahia.
E como fazer, deputado Júnior Nascimento, para que tem temas aí que são sensíveis à população? E a questão da segurança, ou a falta de segurança que, infelizmente, o nosso Estado está vivendo, mas não apenas o nosso Estado, boa parte das unidades da federação. Tem a questão dos problemas na fila da regulação, saúde. E como fazer para discutir esses temas, apresentar soluções, sem deixar contaminar com a questão do momento político? É de forma que a população entenda, compreenda e sinta essa necessidade dessas discussões.
Olha, é isso que você falou num ponto importante. O parlamentar, a hora empossada, ele tem um dever, um compromisso com a população. O povo que nos elege, que nos coloca aqui. E hoje é uma grande problemática do nosso Estado. Não adianta querer dizer que somente se acontece na capital. Hoje, no interior, das 10 principais cidades violentas do Brasil, nós temos 6. É um absurdo a situação que chegou o nosso Estado. E ontem mesmo saiu uma matéria no G1, as resoluções dos homicídios, o Brasil, a Bahia é a que menos traz resolução aos crimes de homicídio. Então, um país violento, um país entrega as facções, um Estado entrega as facções, um Estado que diariamente a gente vê homicídio, não tem um dia sequer, eu moro aqui em Salvador, e não tem um dia sequer que a gente não liga o jornal ou as redes sociais e veja um homicídio em algum bairro. Salvador está lastimável, mas que não é somente Salvador. As facções estão se enraizando também no interior. Juazeiro e região tem um grande fluxo de violência. A região de Jequié é da mesma forma, Feira de Santana. Então, assim, nos preocupa bastante e nós temos o dever de pautar os interesses. A gestão, a administração pública tem um bônus e tem um ônus. O governo está perdendo a queda de braço para a criminalidade. E vai chegar o período certo, no período da campanha, onde a gente vai estar mostrando os índices, mostrando a realidade, mas a população vai ter o direito de escolher. Se está achando que está tudo mil maravilha, que a violência pode prevalecer, pode continuar, se a população entender. Quantas pessoas devem estar nos ouvindo nesse momento? Eu duvido não ter uma pessoa que não já teve em sua família ou com um amigo que estão dependendo de uma regulação. De uma fila de regulação, morrendo nos leitos de hospital, precisando ser regulado. Então, tudo isso que as pessoas têm que deixar paixão de lado e pensar principalmente no seu dia a dia, porque a política vai passar e o que vai valer mais 4 anos é os destinos que o nosso Estado está. Se as pessoas acharem que não tem problema, que a regulação está meio maravilha, continua do jeito que está, votando no governo que está. Se as pessoas entenderem que é um momento de mudança, que a gente precisa dar uma oportunidade a outros nomes, o ano é esse, a política é isso, a alternância do poder ela é sempre importante. Aí que é um famoso, nós tivemos em 2020 uma alternância do poder e a população viu o quanto valeu a pena. Uma cidade totalmente desenvolvida, uma cidade que hoje tem o CAPAG, que é a situação de pagamento tipo A, o município apto, não deve certidão nenhuma, está tudo em dias. Então, isso é gestão, cidade praticamente saneada, uma cidade onde tem mais de 20 distritos entre sede, povoado, asfaltado, recebendo pavimentação. Semana passada mesmo eu estava em Caraíbas e passando uma carreta para ir pavimentar a Olaria, que nunca tinha recebido sequer uma brita, quanto mais uma pedra. A gente chegar ali em Campinhos, como eu tive há poucos dias atrás, a gente estar na região de Papagaio, na região de Ilhote, que nunca tinha uma pedra, e toda era pavimentada. Então são mais de 50 localidades pavimentadas. Então o povo entendeu naquele momento que era o momento de mudar, mudou e o resultado veio. Então Formoso hoje é outro município, totalmente desenvolvido. E o Estado está aí. A população vai ter um momento, tanto no Estado como no país. Se está achando que está bem, continua. Se está achando que precisa mudar, quem bem tem um instrumento de mudança é a população.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento, do União Brasil. Deputado Júnior, o senhor acha que temas tão importantes aí como os temas atuais, eles precisam ser abordados de uma forma mais presente neste momento aí, a questão da, por exemplo, da economia? A gente percebe que as famílias estão muito endividadas. Trouxemos aqui recentemente uma pesquisa de que na Bahia são mais de 5 milhões de pessoas endividadas. De alguma forma, o senhor acha que esse tema será abordado aí nos próximos meses, tanto no cenário do Estado quanto no cenário nacional, dívida e, por exemplo, essa questão que envolve aí a condição, eu não diria precária, mas uma condição de vida que beira uma situação muito delicada aí das famílias brasileiras, especialmente das famílias baianas, às vezes sobrevivendo, por exemplo, muita gente através do Bolsa Família ou dos programas sociais.
Eu acho que é um tema importantíssimo você tratar da questão econômica, tanto do país como do Estado. O nosso Estado, que diga-se de passagem, é um Estado que está totalmente endividado. O governador atual tomou mais de 30 bilhões de empréstimo. Então, já começa daí. A gestão que tem endividado bastante o nosso Estado, chegou a ter três pedidos de empréstimo em um único mês. Então é bastante preocupante. Alguns a gente entende, eu vejo sempre que o empréstimo é antecipação de receita. É normal que o governo peça, que os prefeitos tomem. Agora, na quantidade que teve no município ou no estado da Bahia, é totalmente complicado. E a gente não vê os investimentos. Porque quando você vê, tomou empréstimo, mas aplicou em tal lugar. Tomou empréstimo, que aplicou em outro. Concordo. Inclusive, até recomendo a alguns prefeitos que estão em situações difíceis em estarem tomando empréstimo para fazer a execução de obras, até porque foi um ano atípico, ano 2025, para os prefeitos. Agora, o Estado está totalmente endividado. Se iniciou a questão dos empréstimos desde a gestão de Rui Costa e agora com o atual governador, isso tem complicado as finanças do nosso Estado. E as pessoas, da mesma forma, o que é que tem endividado muito o brasileiro, o baiano? A falta de oportunidade de emprego. Infelizmente, nós somos um Estado que não temos uma geração de emprego como o baiano merece. E com isso, você vê aumento dos produtos, aumento dos impostos, as pessoas sofrendo muito, dependendo do Bolsa Família. E com tudo isso, a lei da oferta e da demanda. Fica aumentando o preço das mercadorias e, claro, que vai estar levando ao consumidor final a ter um prejuízo, por consequência, entrando no endividamento. Então, é um ponto bastante importante a ser discutido a nível nacional e a nível de Bahia.
O senhor acha que seria interessante o quê? De que forma discutir essa questão? Por exemplo, se fala muito na situação das famílias baianas, seria descentralizar ou interiorizar a economia, proporcionando através dos municípios a criação de parques, de indústrias. Eu me recordo que na época do ACM, não Neto, mas o ACM avô, o velho ACM, tinha toda aquela questão do polo petroquímico de Camaçari. O senhor é mais jovem do que eu, bem mais jovem, mas o polo de Camaçari, aí depois veio o centro administrativo, tinha o parque industrial lá de Jequié, Vitória da Conquista também cresceu muito.
Oeste como um todo,
Luiz Eduardo, Barreira. O senhor acha que a ideia precisaria disso aí, incentivo dos municípios e também do governo do estado de interiorizar a economia?
Sim, sem sombra de dúvida, buscar atrair investidores estrangeiros, investidores que queiram aplicar. Nós temos um estado muito rico na agricultura, o nosso agro é muito forte. Nós temos, recentemente, eu vou te dar um exemplo, eu estive em Juazeiro, próximo ali a Juremal, nós temos uma mineradora de cromo pronto para inaugurar, e está um ano dependendo de uma licença do INEMA. Uma coisa totalmente absurda. Eles nem deferem, nem indeferem. Eu já pedi uma audiência no INEM para tentar ajudar, para tentar colaborar. Mas é isso, essa parte burocrática na Bahia retarda demais. Eu vou dar um exemplo aí de Campo Formoso. Quanto tempo foi que ficou dependendo de uma licença do Corpo de Bombeiros? Por quanto tempo ficou dependendo de uma liberação da Embasa só para dizer que tinha condição de abastecer o Minha Casa e Minha Vida para poder inaugurar? Então, assim, os órgãos do Estado precisam ser mais céleres para poder a gente atrair investidores. Esses investidores, por exemplo, que eu tive de Juazeiro, que eu tive conversando em Juazeiro, hoje faz uma semana, eles são do Pará e querem, eles me disseram: Júnior, aqui essa região é muito rica, o nosso solo baiano é muito rico, muita mineradora. Temos aqui próximo a mineração Caraíba, temos lá em Campo Formoso a Intersemes, nós temos a Ferbasa. Então, assim, nós temos que explorar. Agora, a gente esbarra, às vezes, na questão burocrática do Estado. É preciso botar pessoas qualificadas com esse pensamento de futuro, de atrair investidores e que prioriza a economia. Eu tenho certeza, quando a gente tiver uma gestão voltada a priorizar, a oportunizar a geração de emprego, porque eu perguntava Essa mineradora funcionando hoje, vocês têm quantas pessoas ativas trabalhando? Eles temos 20, e as 20 são de moradores próximos aqui da mineradora. Aí eu perguntava, e se tiver em pleno funcionamento? Ele disse que vai para 120, e toda a oferta, exceto a mão de obra que não encontrar na região, será contratada de fora, mas a prioridade é de atrair do local. Então, você está gerando a economia, você está oportunizando um emprego, para o pai de família não precisar se deslocar para um outro estado, para um outro país. Então é isso que está faltando, prioridade. Assim como tem faltado prioridade na segurança pública, assim como tem faltado prioridade na saúde pública, porque não adianta você dizer, ó, inaugurei uma policlínica. Pega um município do tamanho de Campo Formoso, tem 30, 20, 25, 30 ressonância por mês. Nós temos uma demanda reprimida de mais de 100 por mês. Então, como é que vai dar conta? Então, você tem que priorizar, você tem que ver. Aquela é meu foco. Nós temos que dar uma baixa, nós temos que acabar com essa demanda reprimida. Então, eu tenho certeza, não é fácil falar, às vezes, da boca para fora, falar como oposição, não é fácil. Mas nós temos que ter uma prioridade, tem que apresentar números. Ó, não é bem assim. No estado construiu isso. Beleza, construiu, mas o que é que ofertou? Porque não adianta apenas, Macário, você só construir. Ó, através de uma emenda minha, nós estamos construindo uma unidade de saúde nos Pauzinhos. Era uma região que não tinha e foi um compromisso nosso e está em plena obra lá, em plena construção. Eu coloquei também um recurso para poder mobiliar, equipar todinho essa unidade de saúde. Mas se o município não colocar médico, dentista, enfermeiro para funcionar, não vai valer de nada esse investimento. Então é isso que a gente quer mostrar, pegando esse exemplo para mostrar que não adianta apenas construir e mobiliar, precisa também colocar para funcionar.
Agora 1h46, deputado Júnior Nascimento, nós queremos agradecer ao senhor, inclusive o senhor falava pra gente que tinha uma viagem marcada agora, é um compromisso, então a gente agradece aí por parar, nos atender aqui no jornalismo da 98 FM, mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço você, Macário, daqui a pouco tá me deslocando, vou a Jacobinho, depois Caldeirão Grande, amanhã também tá em Morro do Chapéu, região de Irecê, visitando, Fendeza, na próxima semana a gente tá aí, revendo os nossos amigos e dizer que é sempre um prazer estar falando para vocês, que falo com muita propriedade, porque as pessoas sabem que eu estou sempre presente. Às vezes aquilo que a gente está falando aqui na rádio, eu tenho falado para as pessoas de maneira pessoal, porque ao longo do meu mandato fiz questão de estar sempre presente no município de Campo Formoso. É um lugar que sempre me acolheu, é uma cidade que eu nasci, a cidade que por 4 vezes fui vereador com votações expressivas, que me deu uma boa votação há 4 anos atrás para deputado estadual, e eu tenho certeza que terei e teremos sempre o carinho da população. Manda um abraço para todos os ouvintes da região circunvizinhas, a você, Macário, e espero em breve a gente estar podendo estar novamente fazendo esse bate-papo, prestando conta. Tem alguns temas que a gente não pode adentrar porque a legislação não permite, mas dizer que é sempre gratificante estar falando com a rádio da audiência, com a 98.